Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Plant Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E eu esqueci de mencionar uma informação importante na abertura, não? Esse é o episódio 129. 1, 2, 9. 1 mais 9 é 10. 10 mais 2 é 12. 1 mais 2 é 3. Sabe o que isso significa? Nada, porque são apenas números somados que não se representam merda nenhuma. Comigo nesse episódio tá ela, Ana Lu. Tudo bem com você?
Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz de estar aqui mais uma vez, agora com a Júlia.
Ô Ana Lu, o que falta pra você ser do PG mesmo, assim? Porque a gente já mandou embora o Tadashi, né? É, pra mandar embora o Pablo... 2 minutos também, caso você queira.
Não, o que falta pra mim ser é você me contratar, né, Paulo?
Ok, vamos começar.
Você me contratar, me chamar, me colocar oficial ali, né? É o que falta, né, gente? A pessoa tá com... É aqui assim, entendeu? Mas não precisa mandar ninguém embora, tadinhos. A gente divide.
Não. É reestruturação do PG, que se chama. É... Mas, na verdade, é performance review. Tá bom, foi... Eles não performaram.
Entendi.
Mas seu passe é muito caro, Ana Lu, pro PG. Você é da Terra, é muito caro o passe.
É, vamos meu passe é muito caro.
É caro, hein?
Ouviu,
euro.
Né, gente? Meu passe é caro. Vamos pro papo.
Vamos pra pauta, vai.
Mas eu entrego o OKR.
Ah. Olha só, viu, Pablo? Você que é contra OKRs. Olha, assim, polêmico. Ele nunca falou isso. Aí já vamos pegar essas aspas, já vão... Tadinho. Vamos pra pauta, vai. Segundo o Felipe Castro, aqui já fica o convite para vir no PG. Ele é famoso, hein, Felipe Castro. O OKR é um sistema de definição de metas usado pelo Google e outras empresas. É uma abordagem simples para criar alinhamento e engajamento em torno de metas mensuráveis. Em um mundo de crescimento exponencial das empresas, principalmente as startups que quase toda terça-feira, às 10 horas da manhã, recebem aportes, muito específico essa parte da nossa produção aqui, não? As mudanças são constantes. Então, como combinar a cultura e a estratégia através dos OKRs? Será que é possível ou é só mais alguns... Essas coisas aí pra vender curso, sabe, né? Não é. Será que é possível? Por isso, a gente chamou ela. Ela que faz 2 anos... O Project Gurus tem 2 anos e 6 meses. Em 2 anos e 6 meses, a gente vem chamando ela pra gravar. E ela cagou pra gente nesse tempo, mas agora ela tá aqui. Seja bem-vinda ao Project Gurus, Júlia Souza. Tudo bem com você?
Tudo bem comigo. É isso, né? 2 anos depois do Paulo me mandar mensagem e nunca mais me responder, tamo aqui pra falar de OKRs.
Eu acho um absurdo mencionar detalhes, ok? Mas, enfim. Júlia, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, antes, né? Antes de mais nada, a Júlia é a primeira pessoa de produto que trabalha na Nubank, que é convidada do PG. Isso é histórico, não? Eu acho. Não sei se... Pode ser que alguém me desminta aqui
e fale,
não.
Eu espero não falar muita besteira.
Esse é um marco.
Pra não ser um marco negativo.
Porque eu não conto Tadashi.
É histórico aqui no Nubank, aqui no PG, hein, Paulo? Tá ficando chique.
Alô, Anitta. Tamo aí, tá? Ô, Júlia, qual é a sua história?
Putz... História curta. Bom, eu sou uma pessoa de produto transicionada, né? Eu sempre fui uma pessoa de conteúdo e depois de marketing, porque eu aprendi que conteúdo era legal, mas desde que você conseguisse ajudar com growth. Então, depois eu acabei migrando para marketing mais focado em conversão e tudo mais. Mas eu trabalhei, sei lá, 7 anos da minha vida focada 100% em tudo que envolve conteúdo, gerenciamento de marketing, gerenciamento de times. E aí, há 3 anos e meio atrás, uma amiga minha, que é geógrafa, Samantha, me falou que ela era product manager. E aí eu decidi tentar entender o que essa pessoa fazia. E me pareceu legal, parecia que tava rolando um jogo mais interessante que o de marketing, que eu não fazia parte, que podia ser ter mais impacto na vida das pessoas. E aí começou a doideira pra fazer transição de carreira. E hoje cá estou eu, oficialmente, como Product Manager há 2 anos e meio.
Essa história... É uma história... Acho que... Não sei se tende a ser comum, essa história. Eu acho que é comum, não? De essa história. E aí vem o ponto, né? Uma pergunta muito importante que eu acho que é o que fazem sempre quando você conta. Tem uma apresentação sua, né, Júlia, que você conta ali. É, quem é você? E com certeza, quem vê essa apresentação hoje, a pergunta que vem na cabeça, como veio na minha, é: ok, quais foram as maiores dificuldades e aprendizagens ao migrar para a área de produto, né? Porque hoje a gente fala, migrar para a área de produto é meio que tipo, não? Ah, migrar para a área de produto é como se fosse, tipo, você atravessar a rua, mas não é, né?
É, não é não. É bem distante, principalmente dependendo do lugar onde você está partindo. É, eu acho que essa transição de carreira de marketing e comunicação em geral é bem comum. Eu acho que só perde para tecnologia em geral. É, são as duas áreas que eu mais conheço pessoas. Mas eu acho que a principal dificuldade para mim, antes de migrar, foi tentar entender o que eu precisava aprender. Porque tinha uma chuva de conteúdo e um monte de gente falando um monte de coisa. E eu acho que uma coisa que qualquer pessoa que quer fazer transição de carreira para produto e não é dev de carreira é: putz, será que eu vou precisar aprender codar alguma coisa para conseguir conversar com as pessoas e até que nível de detalhe técnico eu preciso entender? Então, acho que esse foi o principal ponto antes. E depois, eu acho que a principal dificuldade, e aí eu acho que não é nem uma dificuldade no sentido negativo, no sentido positivo, é tipo, como lidar com toda essa porrada de informação e de gente diferente para ter contato, assim. Eu acho que essa é a parte mais legal, a parte que me fez ter interesse em migrar para a área, mas também foi a parte mais difícil, assim. É muito doido o nível de intersecção que você tem quando você migra para produto. Quando a gente, sei lá, eu acho que a imagem mais... É, a primeira imagem que você acha quando você procura Product Manager no Google é aquela... Eu esqueci o nome dessa parada, tem um nome para isso, mas são aqueles círculos que tem intersecções e tem lá as três grandes áreas e todas elas que você vai ter que ser um conector ali entre aquilo. E, tipo, é muito mais do que aquilo, né? O negócio é muito mais doido. Então, acho que isso foi o que causou mais caos, assim, no começo. E o que mais gerou aprendizado também.
E, Ana Lu, você recentemente fez uma série pro PG lá no YouTube. Link na descrição. É, de migrar pra área de produtos, não?
Sim, a gente falou bastante em 3 episódios, né? Junto com a Gi. Como é que é pras pessoas migrarem? E eu acho assim, pessoal, vai lá dar uma assistida. Porque, como a Ju falou, assim, não é atravessar a rua. Não é tão simples, mas existe um caminho aí pra ser seguido. Então, acho que faz muita diferença. Mas quem quiser assistir lá, os 3 vídeos que a gente também tem um podcast aqui, né, Paulo? Que a gente conversou com a outra Gi, pra gente falar também dessa migração de produtos.
Sim, com a Gi e com as meninas da Cloud News, né, que trabalham lá na XP.
Sim.
Que foi um episódio de milhões. É, Itaú, XP, todo mundo reunido. É, enfim, mulheres empoderadas e ricas, não?
Episódio de gente rica, né? De mulheres.
Isso.
Mas vale muito a pena, assim, quem tá começando a querer migrar, vale a pena vocês darem uma olhada, porque tem muita informação bacana, gente.
Sim. E aí, Ju, vamos indo pro tema, né? Vamos nos caminhando pro tema, que é OKR. Todo quarter é a mesma coisa. Definição de OKR. E aí começa a correria para definir OKR. É, por que que o OKR é tão, não sei, tão confuso, na sua opinião, assim? A área de produto, as pessoas de produto, negócios, empresas, colocam uma... Eu vou usar um termo que eu não sei se é... É, tá, desculpa, mas coloca uma neura em cima de OKR que, quando você para pra ver, é simples, não?
É, eu acho que, bom, a gente pode avaliar a história aí de como que os OKR chegaram, né? Como que eles chegaram na gente, né? Tipo, você tem lá, desde o começo, o Peter Drucker começando com uma metodologia já, que meio que foi um telefone sem fio que foi rolando, de uma galera que foi convivendo na Intel, passando pra outra empresa e tudo mais, e aí foi virando uma bola de complexidade, né? Tipo, ah, nada tá certo, ou sei lá, putz, seu objetivo não tá adequado, seu OKR não tá adequado. E eu acho que isso vai criando... As pessoas vão ficando com medo de uma coisa que era pra ser relativamente simples, né? Quando, em essência, os OKRs eram pra simplificar as coisas e não termos mais, tipo, metas gigantescas e cascateadas. Na prática, a gente foi transformando isso num bolo de coisas. Então, tudo que é... Eu acho que a área de produto tem um problema, na minha humilde opinião, que é tudo a gente quer tratar como um framework e ter, tipo, regras muito claras, e eu não vejo o OKR como esse tipo de coisa, assim. É, não acho que vai caber em toda empresa, não acho que tem um jeito padrão de ser implementado. E aí, quando a gente tenta olhar pra uma coisa que é tão... que tem pontos subjetivos dessa forma, acaba se tornando super complexo, todo mundo acha que é um monstro e que nunca vai dar certo, enfim. Então, tem tantas regras que, putz, parece impossível de implementar em qualquer empresa, assim.
Nossa, Júlia, eu te amo. Eu te amo. Galera, por favor, anota o que a Júlia falou e escreva, por favor. Eu tô aqui assim, cadê os GPMs desse Brasil ouvindo isso? Júlia, eu te amo. Só vou falar isso aqui.
Ô, Júlia. E aí, tem uma apresentação sua que é muito... é, muito boa, porque uma das partes dela, ela, é, você fala assim, é, o OKR não é só o Google, né? Tipo, e quem nunca, eu vou falar sobre uma experiência minha, tá? Quem nunca estava na empresa e o stakeholder aparece do nada, como o mestre dos magos, falando que agora a gente vai fazer o OKRs, e aí a gente pergunta por quê, aí a justificativa é, porque o Google faz. É, tem outros exemplos além do Google, por favor, Julia, pra gente tentar tirar essa preste do... tudo Google, é o Google.
É que eu acho que o Google foi meio que a cobaia, né, sobre esse nome, sobre o... Ó, nossa, eu vou usar uma palavra que é muito... vou parecer que eu tô saindo da década de 80, mas a alcunha OKRs apareceu, tipo, o Google foi a primeira empresa, mas assim, acho que todas essas empresas mais hypadas usam OKRs, então você pode... Spotify, LinkedIn, aqui no Brasil tem algumas que, por venderem softwares que fazem ajuda no gerenciamento, acabam usando também, como a Culture Rocks, tem a Feeds também, que tem esse sistema de gerenciamento. O próprio Nubank é um case de sucesso, tem bastante material sobre isso no blog. Então, essa apresentação que você citou, inclusive, quando eu fui fazer ela, eu caí 100% de paraquedas, assim. Eu tava implementando OKRs numa empresa de 150 funcionários, que tinha crescido, tinha dobrado de tamanho em menos de 6 meses, e foi esse mesmo papo. Eu ia falar CEO, mas o dono, né, da empresa foi pro Vale do Silício pra conhecer as empresas mais famosas, Apos e tudo mais, e acabou voltando com a ideia de OKRs, e aí todo mundo começou a tentar entender, e eu fui uma das pessoas cobaias que participou dessa implementação, e funcionou super bem, assim. Eu acho, a gente tem que, uma coisa que eu acho também que aumenta a complexidade de OKRs é que às vezes a gente fica olhando só pra esses cases de empresas que já são muito grandes, mas o Google começou a usar OKR quando era bem pequeno. Tem um livro muito bom sobre isso, que chama Radical Focus, que é da Christine, eu não lembro o sobrenome dela, mas depois a gente pode botar o link aqui, que ela fala sobre como esse processo de OKR se tornou, tipo, ele é famoso por causa de empresas grandes hoje em dia, mas na verdade a modelagem dele é perfeita para startups em early stage ali, bem pequenas e tudo mais. Mas a gente vê pouco esse exemplo, né? A gente vê mais as maiores. Hoje no Nubank, por exemplo, eu vejo, a gente consegue usar super bem e tal, mas a gente consegue usar já num nível, assim, unidades de negócio, e esse é o relacionamento que a gente tem mais no dia a dia. Óbvio que a gente tem a nível companhia, mas quando você tá num nível tão grande, já não é mais a mesma coisa, né? No nível de uma empresa de 100, 200 funcionários, até 1000 funcionários, você vai usar na raiz ali mesmo, conseguir ter um objetivo macro e aí conseguir ter as áreas todas indo pro mesmo lugar. Então tem bastante referência, até nacional, assim, agora, de empresas que estão usando e que têm resultados legais com o OKR.
Assim como a Julia falou, o link do blog da Nubank sobre OKR estará na descrição, tá? Vai lá, Ana Lu.
Oi, Ju. É que você tá falando alguns exemplos, assim, que deu certo. Mas lá no começo, você falou que você não acredita que o OKR é pra tudo em todo qualquer momento, né? Pelo que eu entendi. Conta pra gente um dos momentos que não deveria usar o OKR, na sua opinião.
Eu acho que não é nem momento. Eu acho que empresas, dependendo do tamanho, se elas não tiverem estruturas de unidade de negócio que consigam ser minimamente independentes, elas vão sofrer pra implementar OKRs, porque na teoria você tá falando de metas que vão vir de cima pra baixo, de baixo pra cima. Se você tem uma hierarquia muito dura, vai ser complicado você fazer isso. Mas eu acho que é mais o uso. Eu acho que um caso bem famoso que deu errado, que as pessoas podem procurar, é da Adobe, que a galera queria usar pra medir performance bruta, assim, pra decidir quem eram as pessoas que não entregavam. Se você quer implementar o OKR pra avaliar a mínima, só performance, provavelmente isso não vai funcionar, porque a base de OKR é engajamento, né? Você tem ali a dupla de engajamento com ter foco. Então, se você quer usar pra minimamente medir performance, talvez seja melhor você ter só um ciclo de performance usando o mesmo esqueleto, né, de objetivos e KRs, mas mais focado em pessoa, em indivíduos do que tanto em unidade de negócio. E eu acho também que se a sua cultura é uma cultura de comando e controle, não vai dar certo ter OKRs, porque você tá falando de uma metodologia pautada justamente em não focar em como você vai chegar e sim onde você quer chegar, né? Se você tem uma cultura que tá bem focada em controlar as coisas, em ter microgerenciamento, provavelmente o melhor é você setar as metas da empresa e descer isso pra todos os times e aceitar que é assim, né? A não ser que você queira fazer um trabalho aí em relação a... muito forte em relação à cultura, porque senão, de fato, não vai ter efeito. As pessoas não vão se engajar porque não vai ter ligação o propósito da empresa com aquilo que você tá querendo colocar como meta. Então, fica um pouco vazio, né?
Legal, Ju. E falando, né, no propósito da empresa, como é que você acha que seria uma melhor forma? Ou como é que você vê essa combinação da cultura e estratégia das empresas através de OKRs?
Eu acho que o grande ponto sobre conectar cultura com cultura e propósito, né, com a ideia de implementar OKRs é: se você tá com a intenção de implementar OKRs para, sei lá, melhorar a performance ou, sei lá, quero crescer num período de tempo curto, enfim, você tem que ter um propósito para estar implementando os OKRs. E eu acho que isso tem que estar muito conectado com objetivos claros da empresa. Vou dar um exemplo aqui. O Nubank lá atrás, quando ele começou, ele tinha um objetivo muito claro como de desbloquear, não é desbloquear a palavra certa, eu esqueci o primeiro BHAG do Nubank, mas basicamente era de tornar a vida financeira, libertar as pessoas das amarras que tinham na vida financeira delas. E aí, isso, se você for pensar para todas as áreas, elas se desdobram em N jeitos. Um deles é o que ficou mais famoso, que é a experiência do usuário. Privilegiar a experiência do usuário é muito bonito na prática, mas se você não tiver isso em mente quando você toma decisões que provavelmente vão te fazer perder dinheiro, por exemplo, não adianta nada, né? Não tem muito a ver com o propósito. Então, na minha visão, quando você vai trabalhar com OKRs, você tem que ser muito pé no chão com as coisas que, de fato, você vai conseguir realizar e com as coisas que você está se comprometendo com o propósito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui implementar OKRs para marketing, a gente tinha vários sonhos, assim, de coisas que a gente queria fazer e tal, e foi super irreal, assim. E aí chegou um determinado momento que a gente olhava para aquilo que foi feito e tava muito distante no dia a dia, porque a gente tinha pintado lá um céu azul todo bonito, e na verdade o que a gente tava fazendo todos os dias era, sei lá, fazendo post pra rede social, ou sei lá, entregando feature que a gente precisa entregar, porque já tinha um compromisso, já tinha alguma coisa alinhada. Então acaba que não faz muito sentido. E uma outra coisa que eu acho que também tem muito a ver com o propósito com cultura, é que a base de OKRs também tá muito pautada em visibilidade, né? E eu não gosto desse termo, mas pressão dos pares. Então, por ser uma meta compartilhada, você acredita que tá todo mundo ali indo pro mesmo lugar e todo mundo se ajudando. Então, se a tua cultura ela é muito pautada em competitividade e esse tipo de coisa, provavelmente não vai dar tão bom assim, não no formato padrão. Vai acabar virando muito mais uma competição do que alguma coisa de todo mundo remar junto. E eu acho que o maior valor de um OKR é conseguir juntar várias áreas, né? Tipo, não ter o OKR de produto ou o OKR de área XPTO. O mais legal é que todo mundo consiga, de fato, ir para o mesmo lugar, independente da área. Senão você vai ter só vários silos fazendo sua parte e não vai resolver tanto. Não sei se eu te respondi.
Não, respondeu sobre, até vou emendar mais uma antes do Paulo puxar, aquela, eu super me entreite aqui. Lá no começo o Paulo falou, né, todo quarter a gente sofre, mas eu tenho uma dúvida, um questionamento genuíno de, o ideal é a gente mexer em OKR de, sei lá, de quarter em quarter, de 3 em 3 meses, ou fazer releases maiores? Qual que seria a sua opinião, Júlia, sobre isso?
Poxa vida, você matou agora, Ana Lu. É a pergunta que eu ia fazer.
Ah, Paulo, você pensa em outra.
Nossa, muito boa essa pergunta. Boa. Vai lá, Júlia.
Olha, eu não acredito na definição por quarter e não acredito pelo trabalho que dá, sabe? O Paulo falou do case do Google, que é o mais famoso, e foram eles os primeiros a não conseguirem cumprir tudo que manda ali, a definição de OKR por quarter, justamente por conta do trabalho que dá conforme você vai escalando, né? Uma coisa é você fazer meta pra 50 pessoas, outra coisa é você fazer meta pra 1000 pessoas e todo trimestre. É, eu não gosto muito dessa abordagem de fazer por trimestre, eu acho trimestre um período muito curto. Quando você tá, sei lá, que você terminou de definir, você já tá quase no primeiro mês do quarter, aí você tem, tipo, 2 meses e meio pra fazer uma coisa que, teoricamente, era pra ser uma meta ousada. Como que você vai fazer isso em 3 meses, sabe? Pra mim, é um esforço que não vale tanto a pena. Eu gosto da abordagem de fazer semestral. Hoje, no Nubank, a gente faz semestral. No Enjoei também a gente fazia semestral e funcionava bem. É óbvio que às vezes no meio do caminho você vai ter que ajustar, mas eu acho que vale mais, é um esforço mais bem investido, até porque eu acho que a gente acaba dedicando mais tempo pra fazer o KRs melhores, assim, sabe? Com mais foco e... Enfim, eu acho que o processo fica mais leve. Porque senão, além do tempo que você vai gastar, as pessoas vão começar a odiar o KRs. Tipo, as pessoas... Quando você chegar pra falar sobre as pessoas, vão falar, putz, de novo isso, não vai ser nada legal. Então, não sei se eu tô... Provavelmente tô contrariando todos os livros, mas eu acho que é uma abordagem melhor, assim. 6 meses, eu acho que é um período mais legal pra trabalhar.
Esse é um bom ponto. Ô, Ana Lu, aí eu te trago pra conversa, porque 6 meses é algo... Eu vou usar o termo aqui, que pode ser que não seja esse, mas esse eu quero expressar. Que é muito estranho, assim, pra mim, essa consciência de 6 meses, né? Porque as empresas vivem num imediatismo, principalmente aquelas que recebem aportes gigantescos, toda semana, né? Então tem aquele imediatismo, né, Ana Lu? De, não, tem que fazer de 3 meses e olha lá.
Então, eu vou ser muito honesta, assim. Eu acho que... Eu não gosto, né, também dessa questão de 3 em 3 meses, mas eu entendo que muitas pessoas, muitas empresas, muitos GPMs aprenderam assim, né? Ou, às vezes, também é algo mais estrutural. Mas, assim, Júlia, eu amei, porque eu... Assim, eu tenho um sentimento, às vezes, de que quando a gente faz de quarter em quarter, né, Paulo? Não dá tempo, sabe? Às vezes a gente não conseguiu, às vezes a gente jogou uma feature, um produto no ar e a gente quer medir aquilo pra ver se a gente consegue chegar no que a gente propôs, mas o tempo é curto, né? Então eu sinto um pouco às vezes essa dor, vou confessar aqui pra vocês.
Então, eu acho que isso que o Paulo falou, a empresa tá recebendo muitos aportes. Eu acho que isso é muito uma coisa de momento, assim, sabe? Tipo, e até pelo tamanho. Se você tem uma empresa com menos pessoas, fazer por quarter é menos dolorido, assim. A partir do momento que você tem muita gente, se torna um processo mais complexo. Tipo, o processo por si só, ele acaba ficando mais moroso, então fica mais lento. Agora, você tá falando de pouca gente para definir, você vai ter menos etapas de validação, tudo vai ser mais fácil, né? E esse lance que a Ana Lu comentou de, a gente queria medir, isso para mim é isso, assim, sabe? Tipo, pra mim não faz sentido você ter um sistema de metas se você não tá conseguindo nem ver se você tá chegando lá, porque, putz, pouco tempo, sabe? Eu tenho muita noia de ficar tentando servir framework, sabe? Tipo, o negócio tá lá, ele teoricamente deveria facilitar a nossa vida, mas ele tá deixando a gente doido porque a gente quer fazer um ciclo menor do que a gente poderia, sabe? Então, enfim... sentimentos ruins com isso.
Olha, eu vou até complementar aqui, Paulo, lembrando um dos podcasts aí que você fez, né, o que a gente não aguenta mais em produto. Eu confesso que às vezes eu não aguento mais tanto framework. Só pra pegar aqui o gancho da Júlia, eu também, Júlia, compartilho disso. Eu acho que, às vezes, eu sinto que a gente coloca muito framework sem flexibilizar ele, no sentido de, será que isso encaixa aqui nesse momento, na estrutura que eu tô? Eu acho que, às vezes, a gente só vai no, cara, esse framework é o melhor. Então, eu super concordo, assim, com você.
A nossa área é muito pautada em framework, né? Nossa. Ô, Júlia, quais são os frameworks que você usa aí?
Olha, eu acho que na prática, nenhum. Não inteiramente, como tá no... Ah, eu acho que... Ah, sei lá, não sei. Não uso nenhum framework, assim, na prática. Tipo, uso a mistura de muitos frameworks, às vezes. Então, ficar pegando as melhores partes. Igual, por exemplo, eu acho que o framework que mais me assombrou na vida foi o tal do duplo diamante. É duplo diamante o nome? Eu acho que é. Enfim, que eu nunca conseguia colocar em prática 100%. E acabava sendo um problema na minha vida. E o que aconteceu foi que partes que eram boas acabaram se incorporando. Eu acho que outro também que é super famoso e que nunca vi ninguém conseguindo usar é o tal do sprint de uma semana pra fazer coisas novas. E que na prática nunca você vai fazer isso com um time, a não ser que você tenha um time super pequeno e esteja lançando uma coisa do zero e com zero cobrança. Mas tem bastante coisa útil. Eu acho que eu não uso nada, assim, by the book, hoje em dia. É, tem uma coisa que é muito, muito legal, que eu acho de produto, é que como a gente tem muito framework, o que acontece é que as pessoas vão pegando esses frameworks, adaptando, e isso vai sendo compartilhado. Então, hoje até documentação, assim, coisas que eu vou pegando... Aqui no Nubank, no Joey também era assim, já tinham coisas que se você for buscar referência, tem ali um suco de pelo menos 5 frameworks de alguém que foi inspirado num livro de outra pessoa e que virou um negócio que tá funcionando no dia a dia. Então eu sempre busco esse tipo de coisa, assim, de preferência que alguém já usou e validou e tá falando que funciona de alguma forma.
Ô, Ana Lu, acho que depois desse episódio aqui, a gente pode canonizar a Júlia, não? Na área de produtos?
Olha, eu tô aqui falando aqui que eu tô virando fã dela, seguidores da Júlia forever, entendeu? Vou mandar esse podcast pra Deus e o mundo. Não, real, assim, a gente já pode, Júlia, quando você cobra palestra, workshop, vamos lá, porque olha, real, assim.
Vai nascer o fã-clube e a galera que me odeia também, né, ao mesmo tempo. Gente, não tô falando, mas... não acho que é errado ter framework, pelo amor de Deus, mas vocês exageram às vezes, né?
Vamos deixar claro. Ai, gente, essa frase, mas vocês exageram às vezes. Ô, Júlia, de verdade, assim, eu vou colocar uma foto sua na minha parede. Sério, pra lembrar disso. Eu tô... Não, eu acho que, assim, essa questão de a gente exagera em framework... Eu posso falar uma coisa polêmica? Posso, Paulo?
Pode, coisa, claro. Paulo, você corta. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo.
Opa... Não, gente, eu vejo muita gente, que a gente tá com muita gente migrando, né? Principalmente você que tá querendo migrar, ou pessoas que entraram agora, e aí eles falam assim, ah, vamos fazer, sei lá, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer metas, ou vamos fazer um discover. E as pessoas, elas se apegam tanto àquele framework, que é daquela maneira, que nem você falou, Julia, do duplo diamante, mas tem que ser naquela maneira, e às vezes as pessoas se frustram porque não conseguem encaixar, ou tentam fazer algo... pra encaixar, porque acha que aquela forma é a mais correta. E muita gente, às vezes, vem conversar comigo, e aí quando eu falo, gente, flexibiliza, sabe? Framework é só uma ferramenta. Parece que eu viro pra eles e falo assim, saia da prisão. E eles não saem, às vezes, né? Porque é difícil também, porque você aprendeu aquilo. Então, é o que eu sinto bastante de muitas pessoas que estão, principalmente, assim, na área, começando, ou um ano e meio na área, ou até de gestores que não eram de produto e foram para produto porque a empresa acabou virando, né, a tal da cultura da transformação, mas também eles não entenderam onde usar e como usar, né, esse grande aprendizado. Então eu super concordo aqui com vocês. E Júlia, assim, sua fã, tua fã. Vou mutar aqui para parar de falar que eu sou fã da Júlia, gente.
Não, eu só ia falar que eu acho que é um negócio pra gente ficar de olho, assim, né, principalmente... sei lá, em conteúdo, nas coisas que a gente compartilha, porque eu, quando as pessoas, e falando como uma pessoa que fez transição de carreira, é muito assustador no começo, porque parece que você tem que dominar um livro gigantesco de frameworks, e isso é uma imagem que a gente pode ajudar a mudar, sabe? Tipo, meu, não é necessário você decorar todos os frameworks que a Teresa Torres comentou na vida dela inteira. Você vai precisar aprender a base do que tá acontecendo ali, e ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar, sabe? Porque senão fica, a gente acaba que a área fica parecendo um bicho de 7 cabeças, assim, fica bem, bem complexa.
Quer falar, Nelo?
É, tava aqui aplaudindo de pé, eu concordo, e eu acho que, Ju, já sou íntima, né? Acho que rola uma responsabilidade, sim. E, gente, eu vou aproveitar pra falar aqui, mesmo as pessoas mais sêniores de produto, elas não sabem tudo. Elas não usam todos os frameworks. Elas, né, é muito mais uma questão minha, lógica, é aprendizado, mas, galera, desapega. Porque eu concordo 100%, assim, eu acho que o pessoal fica tantas vezes compartilhando como fazer o OKR, ou como fazer aquele framework de discovery, e não compartilha, às vezes, coisas que a gente precisa mais no dia a dia do que isso. Não que a gente não precise disso, gente, pelo amor de Deus. Mas tem outras coisas também que nem sempre é um framework que vocês podem compartilhar e às vezes faz uma diferença muito grande no papel de PM, né? Então eu acho, como por exemplo, comunicação. Então eu sou, até que eu tô assim amando esse episódio, gente, amando.
Acho que um ponto, acho que o que criou essa conexão, né? Com a Júlia, foi simplesmente a espontaneidade que ela respondeu quais são os frameworks, porque essa é a realidade, pô. Esse é o dia a dia. Qual framework que você usa? Pra ser sincero, nenhum. Tipo, nenhum. É, que tenha nome, é bonito e que tenha saído em algum livro. Porque não tem como, né? É, tem até um post da Project School que a gente, do PG, chegou a traduzir, que eles fazem essa menção, né? É, framework no livro. Aí tem lá etapa 1, 2, 3, 4, 5. Framework na vida real, etapa 1. Aí depois você vai pra etapa 5, pra depois voltar pra etapa 2. Aí você usa o, aí você conecta a etapa 2 do framework A com a etapa 10 do framework B, pra você alcançar o objetivo e o resultado que tá se desejando ali, esperado. E o lance de ter muita frameworkização, já foi um episódio nosso aqui do PG sobre isso, cria frustração, né, Júlia e Ana Lu? Cria uma frustração de a pessoa ver o framework, tentar fazer end-to-end, olha lá, hein? Temos em inglês aqui, do início ao fim, todas as etapas do framework, não consegue, porque é um contexto muito específico que você vai conseguir pegar um framework e executar ele do início ao fim ali. E aí gera uma frustração, gera aquele sentimento de tipo, puta, sou muito burro, será que essa área é pra mim mesmo? Será que eu tô no lugar certo? E etc, né? Você já viu isso acontecer, Júlia? Ou já aconteceu com você?
Já vi acontecer, já aconteceu comigo. É, eu acho que o primeiro... Eu não sei. Eu acho que o primeiro tombo de todo mundo que faz uma transição de carreira é lidar com árvore de oportunidade. Eu ouso dizer isso. Porque parece muito simples e muito bom de fazer. E na vida real não é bem assim. Então acho que esse foi meu primeiro tombo. Ao longo do tempo foi ficando mais fácil, mas acho que esse foi meu primeiro tombo. E eu acho que conversando com as pessoas que estão num momento ou começando, ou às vezes até já mais tempo em produto, mas principalmente quando você muda, quando você tá trabalhando num produto que já não é tão... Não é um produto novo, você tá ali numa outra fase, tentando evoluir o produto, e a gente tem muito framework focado em produto do zero, né? E pouca coisa, eu acho pelo menos, pouca coisa tá adaptada para um produto consolidado. Por exemplo, eu trabalho hoje com um cartão de débito, que é um produto super commodity no Brasil. E não é um produto novo e tudo mais. E aí, como é que eu faço com esses frameworks? Assim, como é que eu pego isso aí e encaixo na minha vida? Eu acho que esse pra mim é o ponto mais frustrante que eu mais vejo as pessoas se frustrarem, assim, até fazendo mentoria às vezes com as pessoas. É o ponto de mais, assim, meu, como é que eu trago isso pra minha realidade? Eu só vou conseguir usar isso se eu estiver fazendo alguma coisa nova? Como é que eu vou fazer? E em geral, eu acho que ainda tem outro problema, que é quando as pessoas são novas na área, elas em geral não vão começar com produtos do zero, assim. Acho que é bem difícil sozinha. Geralmente vão ter alguém ali junto e tudo mais. E aí fica com mais complexo ainda, assim. Mas eu acho que eu aprendi bastante fiquei bastante calejada do meu tempo com marketing. Porque marketing também é outra área. Comunicação e marketing é outra área que adora framework, né? Tem matriz pra tudo quanto é coisa que você imaginar. Receita pra fazer... Desde receita pra fazer artigo até receita pra fazer anúncio. Então, eu acho que eu já tava meio calejada de... Por isso que hoje eu acho que eu sou tão... Que eu consigo me desconectar de framework. Porque eu já passei por essa história em outra área.
A Júlia tocou no calo, hein, Ana Lu? Agora. Porque os cursos que a gente vê por aí... Os cursos que a gente vê por aí sempre ensinam os frameworks para um produto do zero. Né, assim, não querendo criticar nem nada, mas é um fato, né? É sempre do zero, sabe? E isso nunca entrou na minha cabeça do tipo, por isso que quando eu fiz alguns cursos, Eu ficava meio que tipo, porra, tá, mas como que eu encaixo isso no meu dia a dia em um produto já consolidado, sabe? Que é tipo, pra evoluir ele, não vou criar nada do zero, não vou abrir uma startup, eu não vou empreender. Esse é um ponto bem interessante, né?
Então, eu concordo bastante com isso, Paulo. Eu acho que, assim, a maioria dos cursos realmente foram voltados, a gente aprende a fazer um produto do zero por uma questão até mais, vamos lá, vamos ensinar, vamos fazer uma matriz, né? Mas eu vou falar o que eu senti dificuldade, né? Porque eu fui a PM Júnior que comecei a colocar produtos do zero. Mas quando eu virei, numa segunda experiência, uma PM técnica que só lidava com back-end, como é que você coloca qualquer framework nisso, né? Então, assim, foi muito frustrante pra mim, assim, você faz um discover totalmente técnico. Era muito difícil, né? E eu lembro que eu tenho uma pessoa, assim, maravilhosa, Tainá, um beijo, que, virou pra mim e falou assim, me mostrou outras formas de você fazer um discover, me mostrou outras formas e outros frameworks que eu nem sabia que existia na época. Então, eu acho que isso também é muito importante. A gente, nos cursos, é um tipo de framework pra, geralmente, hoje, as vagas mais generalistas. Mas e quando você vai pra uma vaga muito específica, né? Então, assim, a Júlia falou que ela sentiu a árvore de oportunidade. Eu já senti quando eu virei uma PM técnica back-end que eu não fazia ideia de como evoluir isso, né? Então, depende da posição que você tá, da posição que você tá, eu acho muito difícil a gente conseguir preencher um framework que é o que todo mundo tá falando. Tem muitos aí que o pessoal nem fala.
Concordo. E muitos que nem existem ainda, né? Eu acho que, tipo, a área de produto é uma área tão nova, assim, no contexto geral, principalmente no Brasil, que eu acho que as coisas mais legais que eu aprendi foi com outras pessoas, assim, como você falou, tipo, de ter uma pessoa que passou por onde você, pelo que você tava passando e como é que ela conseguiu sair daquilo, como é que ela resolveu o problema, assim, as coisas mais valiosas, assim, até durante a transição de carreira eu aprendi com outros, conversando com outras pessoas de produto, e aí, óbvio, né, que sempre tem muitas referências por trás, mas, assim, é muito diferente você ver como as pessoas conseguiram aplicar e tudo mais, e uma coisa que você falando eu lembrei é que quando minha primeira posição oficialmente como PM, teoricamente era, nossa, super massa, vamos lançar aqui um negócio novo e tal, mas na verdade, a primeira coisa que eu tinha que fazer era uma integração super técnica, assim. Sempre, meu time só tinha engenheiros back-end e, assim, caos, né? Completamente. Tipo, curso da Tera, curso da PM3, nenhum deles foi capaz de cobrir. Não porque eles são ruins, é porque, de fato, tipo, não estavam... a minha realidade era completamente outra. Então, nesse contexto, se a gente for buscar por framework, não vai ter, né? Só pedir ajuda pros colegas mesmo e tentar entender se alguém consegue salvar.
Eu concordo, até acredito que a estruturação dos cursos, né, ele vem para dar uma boa noção, são cursos bem iniciais, mas áreas mais técnicas eu acho que ainda vai começar a surgir a partir do momento que tiver essas especializações, né, mas área mais técnica realmente é mais complicado. Bem mais complicado, Ju. Mas eu acho que o bom é essa troca, né? Que como a gente tá tendo muito agora, muita diversidade em produtos, nos papéis e aonde são as especializações, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir democratizar essas informações. Faz sentido, gente?
Faz total sentido. Não sei se vocês perceberam, mas a gente saiu... A Júlia é tão fora de série que ela já respondeu o tema e a gente abriu um outro tema já no meio de um outro tema. A gente começou falando de OKR, de repente começamos a falar de migração e estamos falando sobre levantando a causa aqui contra o Frameworks. Meio perigoso esse episódio. Esse episódio foi para um caminho meio perigoso, Júlia. Você não acha?
Eu acho, tem muitos arcos aí.
Vamos tentar fechar um, pelo menos, e deixar aberto o de framework, porque já criou polêmica demais. Com certeza a Júlia vai entrar em algumas listas por aí. Enfim. Ô Júlia, aí, assim, a gente agora, esse episódio tá sendo gravado no dia 6 de abril e vai pro ar. Agora você tá ouvindo no dia 13, a partir do dia 13 de abril. Já se iniciou um segundo quarter, apesar de você ser contra OKRs trimestrais. Só pra gente ilustrar, né? Como que seria... Você tem um canvas, né? Ana Lu, a Júlia é tão foda que ela tem um canvas de OKR. Sabia?
Eu já sei, meu filho. Já stalkeei quando você falou que ela era ela no episódio. Já fui ver esse canvas.
O link do Canva tá na descrição do episódio pra você facilitar a sua vida, você que tá ouvindo esse episódio. Ô, Júlia, sendo um pouco mais ilustrar o nosso tema do episódio, de como combinar cultura e estratégia em OKR, como que seria uma construção ideal? Eu vou usar o termo ideal, que pode gerar muitos conflitos, mas como que se constrói um OKR ideal?
Nossa, complexo, hein? Tá. Eu acho que, idealmente, você já tem um plano a nível companhia. Esse plano pode ser anual, pode ser um plano trimestral. Eu gosto, para fazer os OKRs, de um plano mais a longo prazo a nível companhia. Mas se a empresa decide fazer por trimestre, você já vai ter um plano ali. É ideal, idealmente, já aconteceu de ter que fazer o OKR sem ter o da empresa, o que é bem ruim. Mas idealmente você já tem onde é que a empresa quer chegar. E aí eu acho que o próximo passo é mapear das coisas que você tem ali. E aí pode ser das oportunidades que você mapeou ou dos... As oportunidades que você mapeou não, porque é meio aberto demais, mas eu acho que dos principais pontos que você pode contribuir pro objetivo macro da empresa, então, sei lá, se a tua empresa quer dominar o mundo, o que que de fato a tua entidade ali pode contribuir para isso? E o que eu gosto muito é de fazer isso em grupo, assim, nas squads, então com todo mundo que de fato vai trabalhar para aquilo. Hoje eu tenho uma squad mista de verdade, então com pessoas do atendimento, pessoas engenheiras, pessoas designers e tal, então é um público bem misto, assim, dá para ter conversas bem boas, e dali saem os pontos-chave, e aí não tô falando nem de como escrever, tô falando mais de pontos-chave, o que eu posso fazer ativamente que vai ajudar de alguma forma a chegar no objetivo da empresa, e dali se desdobram os objetivos, né? Eu acho que uma coisa relevante também é sempre prestar atenção nas coisas que você tem que por acaso são obrigatórias. Eu, como meu background é bem de serviço financeiro, quase sempre você tem uma demanda, sei lá, que é mandatória por conta de Bacen, por conta de N coisas, e é bom você levar isso em consideração para não criar um plano super feliz e super ousado sem levar em conta de que você vai levar, sei lá, um mês numa integração que é obrigatória. Então talvez seja melhor você ser realista, eu gosto sempre de fazer isso. Então acho que elencar esses pontos que você pode contribuir, os que você já se comprometeu também que vão ter que entrar ali. E objetivos, acho que é chover no molhado, mas objetivos eles devem ser inspiracionais. Não à toa, porque eles são ferramenta ali pra você se comunicar de onde você quer chegar. E aí pensar em como você vai medir. As coisas que você vai medir, uma outra coisa que eu acho que complica às vezes a vida das pessoas quando a gente fala de OKR, é que a gente bate muito na tecla de que, putz, não pode ser tarefa. Mas se você tá começando a implementar OKR, ou se, sei lá, você tá sentindo que, putz, estamos gastando muito tempo, tá tudo bem você ter uma tarefa ali, desde que ela seja binária e tal, não seja alguma coisa tão simples de fazer, que você vai ir aprendendo ao longo do tempo, né? Eu acho que o ideal é você ter sempre KRs que você já consegue medir, ou então que o seu próprio KR seja começar a medir uma coisa, porque eu acho que uma das coisas também que eu mais vejo que acontece, que gera um puta caos nas empresas, é que as pessoas colocam lá que elas vão atingir um resultado que hoje elas nem têm como medir, elas nem têm esse dado, e elas vão botar lá que elas vão atingir XPTO. Só que você não tem nem como medir, como é que você vai acompanhar esse resultado, né? Então acho que esse é o processinho, assim, básico. Empresa, como é que eu consigo chegar, e aí disso desmembrar pequenos objetivos. E uma coisa que eu acho que, se você tem essa possibilidade, e que eu acho que vale muito a pena, e é muito pautado no que o Radical Focus fala, se você conseguir ter um objetivo só, principalmente quando você está começando com o OKR, é melhor. Eu sei que é muito normal, principalmente na área de produto, ter vários objetivos. Você conseguir ter um só primeiro é melhor, porque você vai ter, tipo, de fato um foco. Mais do que um, provavelmente você não vai ter tanto foco, então não vai adiantar tanto. E eu acho que, enfim, bem, sendo bem simplista aqui, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que esse é um bom jeito de começar. Esse Canva que você comentou, George, hoje se eu fosse fazer ele de novo, talvez eu não fizesse ele do mesmo jeito, porque ele tá meio obsoleto já. Mas o que eu acho legal é que conseguir, além de ter os objetivos dos KRs, já conseguir pensar um pouco sobre as coisas que você tem que fazer que vão encaixar ali, que vão ajudar você a chegar lá. E eu acho que isso é o que tem valor nesse Canva, é conseguir já botar linkado ali alguns pontos de tarefa que podem impactar. E não precisa ser só tarefa, pode ser hipóteses, por exemplo, que você vai querer validar ao longo dos 3 meses e... hipóteses que podem te fazer chegar onde você quer. Eu acho que isso ajuda muito, porque quando você parte de um ponto onde você sabe absolutamente nada do que você vai fazer que pode te ajudar a chegar ao objetivo, isso gera uma ansiedade gigantesca também. Então, de certa forma, ajuda.
Vamos lançar um desafio, então, aqui pra Júlia, hein? Atualizar o Canva. Será que rola, Júlia, atualizar o Canva?
Eu acho que rola. Eu acho que eu nem tenho esse arquivo mais, mas eu posso refazer ele. Porque é um assunto que eu gosto bastante.
Então, vamos fazer o seguinte. Você que ouviu até aqui, até agora, vai lá no perfil da Júlia, no LinkedIn. Vai lá no perfil da Júlia no LinkedIn. Segue, se conecta com ela e manda mensagem. Libera o Canvas, por favor. Você tem que meter o por favor no final, tá? Porque sem o por favor, parece que você tá dando uma ordem pra Júlia e isso não é legal. Então, libera o Canva, vírgula, por favor. Certo, Júlia?
Maravilhoso. É isso.
Ana Lu, mais alguma pergunta?
Não, eu tô aqui, ó, satisfeitaça. Não sei nem falar a palavra agora. Eu tô aqui felicíssima com esse episódio.
A gente vai se encaminhar pro final. Antes, algumas informações importantes. O perfil da Júlia tá na descrição do episódio, assim como o link da apresentação, do blog da Nubank. O perfil da Ana Lu também estará na descrição. Segue elas. E o mais importante, que é já deixar o convite para a Júlia voltar mais vezes pro PG. Não esperar dar 2 anos, mas voltar antes. Voltar no fim do expediente. Voltar onde ela quiser estar no PG. Porque a partir de hoje, ela tem a chave, o código da fechadura digital da Samsung que fecha o PG. Tá bom, Júlia?
Vou voltar. Se as pessoas no meu diário depois desse episódio, eu volto pra falar mais sobre outras coisas.
Caso você seja odiada, bem-vinda ao clube. Aqui é quentinho. Isso. Tá bom? É quentinho, mas tem ar-condicionado, petiscos. Dito isto, beijo. Ana Lu, você volta, né?
Volto sim, gente. Beijo, adorei estar aqui.
Ana Lu. Essa é a Ana Lu. Beijo, tchau, fui.